Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. A primeira parte da nossa ordem do dia é a audição do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal, nos termos do artigo 5º, número 2 dos Estatutos da RTP. Está entre nós o Conselho Geral Independente, que eu cumprimento, todos os membros, o Sr. Presidente José Carlos Vieira de Andrade, ao Alberto Arons de Carvalho, Ana Margarida de Carvalho e ainda Pedro Jorge Brauman, diretor do Secretariado Técnico, que eu cumprimento dando os bons dias e agradecendo a presença nesta comissão. A nossa grelha para esta audição, para desenrolar os trabalhos, vai-se compor da seguinte forma: nós temos uma primeira declaração de 10 minutos para o Conselho Geral Independente expor os seus pontos de vista, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões que entender ao Conselho Geral Independente da RTP e as respostas serão também individuais por cada grupo parlamentar, também de 5 minutos. Haverá, se os grupos parlamentares assim entenderem, ou não houver uma maioria absoluta para prescindir, pode haver uma segunda volta de 3 minutos por cada grupo parlamentar, sendo aí então a resposta do Conselho Geral Independente no final, de forma global. Se as senhoras e os senhores deputados concordarem, damos início à nossa audição, passando desde já a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Geral Independente, Dr. José Carlos Vieira de Andrade, para nos próximos 10 minutos fazer a apresentação ao Parlamento. Muito bom dia.
Muito bom dia. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Presidente e todos os senhoras e senhores deputados. Começaria por dizer que, como sabem, compete ao CGI elaborar as linhas de orientação estratégica do Serviço Público de Comunicação Social, com base nas leis da rádio e televisão e dos serviços audiovisuais a pedido e do contrato de concessão. Escolhe também, e cabe-lhe também escolher e indigitar os membros do Conselho de Administração segundo um projeto estratégico que é elaborado de acordo com essas mesmas linhas de orientação. O Conselho Geral Independente, gostaria de salientar isto neste momento, não tem poderes de gestão, como sabem. Cabe-lhe, sim, fiscalizar o cumprimento do projeto estratégico, das obrigações de serviço público, bem como de outras obrigações legais, designadamente da obrigação legal de apoio à produção audiovisual independente. E, nesse contexto, justamente foram apresentados à Assembleia, esta Assembleia da República, têm sido apresentados, enfim, com um atraso relativo que resulta das circunstâncias, mas são apresentados o relatório relativo às obrigações de serviço público de 2021 e do primeiro semestre de 2022 e também sobre o cumprimento das obrigações de financiamento à produção audiovisual independente. Estes relatórios foram elaborados com base em estudos da Deloitte relativos a um conjunto de indicadores relativamente a pilares estratégicos, enfim, não queria perder muito tempo com isto, mas sobre o rigor e o pluralismo e a modernidade na informação, a qualidade e inovação dos conteúdos, estar mais perto e ser relevante para todos os públicos e investir em tecnologia digital multiplataforma. Dentro destes pilares estratégicos foram considerados um conjunto de indicadores e a conclusão que nós tirámos e que tirou a própria Deloitte, primeiro, e nós, o Conselho Geral Independente, é que a RTP cumpriu na generalidade as disposições e obrigações do contrato de concessão e as linhas de orientação definidas no projeto estratégico. Designadamente no que respeita a, enfim, vou ser sintético o mais possível, ao nível do investimento da qualidade e inovação de conteúdos, a aposta no digital, o contributo, de 12 segundos de desconto. O contributo para a cultura e a indústria criativa, o aprofundamento do valor da universalidade e da afirmação de uma empresa de referência, com boas práticas empresariais, e, sobretudo, uma capacidade de resposta que é de salientar e que queremos salientar, designadamente nesta época, por causa no contexto da pandemia. De facto, o contexto da pandemia foi especialmente enfim, significativo para mostrar a capacidade de resposta da RTP nos vários serviços de programas e lembro aqui especialmente o estudo em casa e sobretudo nessa dimensão educativa. Claro que, como é óbvio e resulta do relatório, houve cumprimento de algumas obrigações que não foram objeto de avaliação final, porque se trata de objetivos a realizar num quadro plurianual e identificamos, como também é natural, várias situações em que aspectos em que tem de haver e deve haver melhorias, designadamente, também uma vez mais em termos sintéticos, a simplificação de processos transversais de gestão e distribuição de conteúdos, o desenvolvimento de conteúdos na área digital, que também precisa de ser desenvolvido, e no âmbito de recursos humanos, a formação técnica e adaptação dos colaboradores. E mesmo alguns aspectos que se devem ser corrigidos, designadamente alguns, pelo menos salientamos também, dois incumprimentos, no caso da RTP2, obrigações ligadas às cotas de difusão de obras e de programas em língua portuguesa e também um incumprimento ainda que relativo sobre as acessibilidades estabelecidas no plano plurianual da ERC. Quanto às obrigações de investimento em produção nacional independente, resulta do relatório que, de facto, que a RTP cumpriu e cumpriu acima do mínimo legal e, uma vez mais, aqui a pandemia foi um contexto onde isso foi especialmente importante e fundamental para a área da cultura em geral e para a promoção e consolidação da indústria, de uma indústria criativa que está, neste momento, a desenvolver-se em Portugal cada vez com maior qualidade e também com maior audiência. Por fim, também se constatou que a RTP consolidou uma trajetória de sustentabilidade económica que, apesar de ter havido nestes anos um investimento tecnológico bastante relevante ainda, designadamente nos Açores e na Madeira, no Centro de Produção do Norte e também na migração da televisão para a alta definição. Uma sustentabilidade que, de facto, se tem, aliás, se conseguiu manter em 2022, ao que parece, apesar das previsões altamente desfavoráveis, ligadas, como sabem, aos compromissos do Mundial de Futebol e alarmadas com o aumento da despesa decorrente da inflação e da invasão da Ucrânia pela Rússia. Este é o relatório que foi apresentado, ou são os relatórios que foram apresentados em devido tempo à Comissão e, portanto, é essa prestação de contas em termos de fiscalização que queríamos fazer. No entanto, nós gostaríamos de aproveitar estes 10 minutos para falar não apenas do passado, mas também do futuro próximo. Como sabem, foi nomeada pelo Governo numa comissão do Livro Branco, da qual se esperam reflexões e propostas, quer sobre os valores, princípios e objetivos do serviço público, quer sobre as formas de operacionalização do serviço público de média. Isto, naturalmente, também para permitir a revisão do contrato de concessão, que já devia ter sido feito há muito tempo, mas que agora foi adiada em função justamente desta reflexão. Aquilo que entendemos é que, no entanto, não vai bastar e não bastará rever o contrato de concessão. É necessário que as leis respectivas, as leis sejam alteradas e sejam alteradas em face das necessidades dos novos tempos. As leis são demasiado rígidas e não são adequadas às exigências futuras da prestação de serviço público de média, designadamente para satisfazer todas as necessidades dos diferentes tipos de público e, sobretudo, tendo em conta a nova realidade de consumo de conteúdos na internet, em especial, pelos mais jovens. E, portanto, é esse alerta que também queríamos deixar aqui, porque estamos justamente no local onde as leis se fazem. Os valores e princípios não estão em causa. Não estão em causa nem relativamente aos conteúdos, o rigor, pluralismo, confiança na informação, a qualidade no entretenimento, o acesso ao conhecimento e a promoção da literacia mediática, tudo isso não está em causa, não estará em causa, julgamos, também não estarão em causa os destinatários, portanto a ideia de universalidade dos públicos, a proximidade e a coesão territorial e social e a ideia de que a RTP deve ser diferente e deve acrescentar valor cultural e educativo às restantes prestações nesta área e a independência, no sentido de serviço à comunidade e, em especial, também a defesa da língua portuguesa. Julgamos que estes conteúdos, melhor, estes valores e princípios não estão em causa. Como julgamos também que não estão em causa os objetivos fundamentais, que, designadamente a criação de um serviço público de média global, capaz de dinamizar o desenvolvimento de uma sociedade de informação e do conhecimento e assumindo um papel-chave na distribuição de conteúdos nas diferentes plataformas e terminais de acesso. As questões e os problemas estarão, sobretudo, ao nível das formas de operacionalização. E aqui gostaríamos de falar... Gostaríamos de falar também com base em dois tópicos que vou referir muito sinteticamente. Os tópicos são flexibilidade e sustentabilidade. A flexibilidade é necessária que, aqui a vários níveis, ou pelo menos a dois níveis diferentes. Por um lado, na organização do serviço público e da própria empresa. O serviço público, a partir da lei e do contrato de concessão, está organizado em termos de serviços de programas de televisão e rádio, de canais, e a própria empresa também está necessariamente organizada nesses termos. Ora, isso não permite aquilo que parece ser a necessidade do futuro, que é que haja processos transversais de gestão e distribuição de conteúdos nas várias plataformas, quer ao nível do planeamento estratégico, quer ao nível de novos modelos de produção que permitam aproveitar as sinergias de todas estas áreas da empresa. Por outro lado, e este é um aspecto que não é normalmente tão focado, mas que sentimos de forma muito intensa, é que a RTP está sujeita a um regime indiferenciado de empresa pública. É tratada como uma empresa pública para todos os efeitos e não se tem em consideração que se trata de uma empresa especial, diferente. Está em concorrência, mas não é uma empresa económica, é uma empresa que atua no contexto cultural. E, portanto, neste momento, esse tratamento indiferenciado da empresa não permite uma gestão racional da empresa. Isso nota-se quer nas regras de contratação, que realmente levam e que acabam por criar, quer uma verdadeira, quer uma falsa precariedade, coisa que, em qualquer dos casos, é indesejável, quer através de uma burocracia e critérios de aprovação do PAU, portanto, do Plano de Atividades e Orçamento, que por vezes demora, no ano 2022, salvo erro, ou 21, nem sequer foi aprovado durante o ano todo o Plano de Atividades e Orçamento. Ora, muitas coisas dependem dessa mesma aprovação. Além disso, a aprovação desse plano é feita de acordo com critérios economicistas que realmente não têm em conta a especificidade da empresa empresa em causa. Por outro lado, e fundamentalmente, e pedindo desculpa deste incumprimento do tempo, a ideia de sustentabilidade é fundamental. De facto, a sustentabilidade da RTP tem de ser pensada ou repensada neste momento. A questão, uma vez mais, aqui não é, de acordo com o entendimento do CGI, não é mudar o modelo no sentido de deixar a CAV a contribuição audiovisual e passar a um modelo fundamentalmente baseado em indemnizações compensatórias. Isso não nos parece que seja o mais adequado, tendo em conta a garantia da independência da RTP e também da sua estabilidade financeira. No entanto, o modelo da CAV para já não está a ser cumprido neste momento, dado que implicava, de acordo com a própria lei, uma atualização do anual, de acordo com a inflação, da CAV. E, por outro lado, também não está a ser cumprido, por outras razões, designadamente o aumento de capital que tinha sido sancionado pela União Europeia e que, enfim, desde 2017, que não é realizado. O que acontece, no entanto, é que, se entendemos e verificamos e tememos que o cumprimento das atuais obrigações da RTP, designadamente pelas necessidades de reapetrechamento técnico, inovação tecnológica e de rejuvenescimento e formação de quadros adequados, não permite esperar que a CAV seja suficiente, sobretudo se não for atualizada de acordo com a inflação, e se calhar mesmo que seja atualizada de acordo com a inflação. E muito menos será suficiente para garantir a estabilidade da empresa se houver a ampliação das obrigações, e designadamente da atividade televisiva, como estava previsto na revisão anterior, que esteve praticamente pronta no anterior governo. Portanto, estamos realmente preocupados, muito preocupados com isso. Até agora conseguiu-se que a empresa não tivesse um resultado líquido positivo, mesmo este ano, que era um ano, foi um ano difícil em que se previa, mas sabemos seguramente que alguma coisa vai ter que mudar. Enfim, neste momento, com certeza que as propostas para isso e as possibilidades de isso ser realizado dependem do Governo, da Assembleia, mas para as quais poderemos também contribuir quando isso for caso disso. E com isto, pedindo uma vez mais desculpa pelo ter ultrapassado o tempo, era isto.
Muito obrigado, Dr. José Carlos Vieira de Andrade. Não é que nós também usamos da flexibilidade, mas gostamos mais da tolerância, não é? Até porque é do nosso interesse que neste caso o CGI exponha todo o seu pensamento. Bem, vamos passar então para ouvir os grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar, recordo, tem 5 minutos para colocar as questões. As respostas são individuais a cada grupo parlamentar. Nós temos aqui nesta comissão a regra de que iniciamos as audições pelo maior partido da oposição. Neste caso, o grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o do Sr. Deputado João Montenegro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento os membros do Conselho Geral Independente e agradeço a vossa disponibilidade para virem a esta casa. Aproveito também a oportunidade para agradecer toda a informação, todos os relatórios, toda a documentação que nos enviam de forma atempada também para esta comissão. Portanto, eu antes de mais gostava de deixar aqui claro que de acordo com os estatutos, portanto, do CGI, o Conselho Geral Independente é um órgão de supervisão e fiscalização interna, conforme teve a oportunidade também de dizer, que garante o cumprimento das obrigações de serviço público de rádio e televisão, portanto, aquelas que estarão previstas no contrato de concessão. E relativamente a esta matéria, portanto, o CGI afirmou que no primeiro semestre de 2022 foram tomadas várias medidas pela gestão da RTP para o seu robustecimento, enquanto prestadora de um serviço público, tanto nos conteúdos como nas práticas empresariais, destacando algumas das medidas que permitem uma gestão empresarial mais eficiente e identificando aspectos a melhorar, de forma a tornar a RTP um operador mediático, distintivo, inovador e de referência no panorama audiovisual. Por outro lado, temos a versão também da Comissão de Trabalhadores da RTP, que recentemente nesta casa afirmou que a empresa necessita de uma viragem profunda. A empresa não está estruturada e que o seu quadro de pessoal não está ajustado às reais necessidades. vão mais longe até e acusam a administração da RTP de evoluir numa trajetória contrária, em vez de garantir a estabilidade e a paz social, caminhar precisamente em sentido contrário, situação que será atualmente pior, de acordo com a Comissão de Trabalhadores da RTP, do que aquela que existia a quando da entrada de funções da atual administração. Com estas divergências de opinião, deixo já aqui duas questões ao Sr. Presidente. Perguntava se consideram que os objetivos concretos da administração e que a administração se propôs a atingir estão ou não estão a ser alcançados. E em relação ainda a esta questão do serviço público, se consideram que a RTP está a cumprir eficazmente a sua missão de serviço público. Deixava aqui já estas duas questões, embora depois continue com mais duas questões que tenho para colocar. Volto a falar, nomeadamente, na questão da revisão do contrato de concessão de serviço público de rádio e televisão, portanto, que está em vigor desde março de 2015 e devia ter sido ocorrida a sua revisão em 2019, e na ausência da vontade política para proceder a esta revisão, recorre-se sempre à mesma metodologia: adiar, criar grupos de trabalho, criar comissões, para refletir, para ganhar tempo e para nada decidir. E desde 2019 que estamos com esta situação a criar aqui algumas dificuldades. Ora, o Ministério da Cultura nomeou uma comissão para elaborar o livro branco sobre serviço público de rádio e televisão e aguarda o resultado dessa comissão para eventualmente avançar com a revisão contratual relativamente ao contrato de serviço público. Eu pergunto se o Conselho Geral Independente foi chamado a dar algum contributo no âmbito desta comissão do livro branco e se houve alguma troca de informações, de opiniões, pontos de vista, no sentido de poderem ser, de certa maneira, ouvidos em todo este processo. Por último, gostava aqui também de destacar que a RTP, conforme tem a missão de prosseguir o serviço público de rádio e televisão e garantir uma trajetória que efetivamente assegure que a RTP contribua para a formação cultural e cívica dos portugueses e para a construção de uma sociedade livre, pluralista e democrática, no entanto, o que se verifica é uma constante queda das audiências relativamente a esta prestação de serviço público e no panorama, obviamente, geral. Eu gostava também de deixar a pergunta, o que é que acham que está em cima da mesa no sentido de existir este crescente desinteresse do serviço público no âmbito da televisão pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Montenegro. Damos a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Geral Independente da RTP, Dr. José Carlos Vieira de Andrade, para responder. Tem a palavra.
Muito obrigado pelas suas perguntas. Claro que responder a estas perguntas todas, se calhar, em 3 minutos é impossível, mas julgo que sabe isso melhor que eu. No entanto, como é, será natural, julgo que algumas reflexões poderão ser feitas em resposta a outras. Começando pelo mais simples, que é se fomos chamados ou não à revisão do contrato, isto é, se fomos chamados ou não à comissão do livro branco para colaborar. Fomos, aliás, julgo eu que o CGI foi mesmo a primeira entidade que foi ouvida pela Comissão do Livro Branco. Tivemos a oportunidade de falar num primeiro momento e estão prometidas também outros contactos, se forem necessários, embora julgo eu estão já na fase final da realização do respectivo trabalho. Quanto à pergunta sobre se os objetivos estão a ser alcançados e se a RTP está a cumprir eficazmente a missão de serviço público, eu julgo que, como nós dissemos, de acordo com os indicadores que foram e têm sido apresentados e estudados pela Deloitte, neste caso, e que nós, e pela nossa experiência também, o nosso conhecimento, achamos que estamos a caminho. Que, ou melhor, que a RTP, para ter alguma distância, a RTP está a caminho de realmente os realizar. De facto, há, aliás, um programa, chama-se Reset, que julgo eu, o Conselho de Administração teve a oportunidade de apresentar também a esta comissão, que está em curso e do qual se espera realmente que possa realizar uma viragem que é necessária que se faça de facto na RTP. A RTP precisa realmente de uma viragem, como disse há pouco, designadamente no sentido de ultrapassar esta compartimentação do modo como funciona e, portanto, conseguir dessa maneira ser um serviço público de média integrado em termos transversais e capaz de atingir todos os públicos, designadamente os novos públicos, os novos consumos. É claro que isso é um objetivo que vai ser conseguido, mas que implica tempo. E nessa medida, julgo eu que este programa está a ser lançado apenas, acho que há um bom objetivo e, portanto, acho que a RTP, nesse sentido, está no bom caminho. Quanto à paz social, a paz social é uma coisa que, de facto, nos preocupa. Devo dizer, a paz social preocupa-nos dentro da empresa. Enfim, não vou abundar sobre isso. Naturalmente que é fundamental, mas relativamente a isso, as responsabilidades serão, obviamente, de todos os intervenientes e aquilo que se pode esperar é que todos colaborem no sentido de um diálogo que assegure estabilidade e paz social dentro da empresa. Não sei se já lhe passei os minutos.
Não, tem até 5 minutos.
Ah, é até 5. Quanto às audiências, é de facto um problema complexo. E talvez, eu não sei se poderei responder dentro dos 2 minutos, não vejo, são 4, dentro de 1 minuto. As audiências preocupam-nos muito, esse é um ponto, as audiências preocupam-nos muito, e preocupam-nos, embora saibamos que, de facto, há uma quebra geral de audiências em todos os serviços dentro desta área, incluindo os privados, e que realmente porque há mudanças radicais neste contexto. Não sei se eu poderia depois para... Mas se calhar noutra... Eu só um minuto agora. Eu poderia depois também que o Alberto Alonso de Carvalho pudesse dizer alguma coisa sobre isto, se quiser entendesse. A ideia, no entanto, eu neste momento e neste minuto apenas chamaria a atenção para o seguinte. A RTP não pode pura e simplesmente ser comparada com as comparações que se fazem atualmente. RTP não é apenas RTP 1 e RTP 3 e a Antena 1 e a Antena 3. A RTP é a RTP 2 e a Antena 2. É a RTP Açores e a RTP Madeira. É a RTP Internacional, a RTP África, a RDP Internacional, a RDP África. E depois, hoje já é a nível do digital, a RTP Palco, a RTP Lab, a RTP Play, a RTP Arena. E, portanto, quer dizer, quando se fala de audiências da RTP, tem que se ter em consideração o que é que se está a comparar. E muitas vezes as comparações que se fazem são comparações simples entre apenas televisões e apenas as antenas mais conhecidas. No entanto, isso não significa que, apesar de tudo, não haja preocupação, e a nossa preocupação até, se calhar, é mais até por causa da falta de audiência, ou a audiência que neste tempo, no próprio digital. Eu acho que aí é que, de facto, a nossa preocupação existe. Mas eu acho que deveríamos voltar a este ponto, e eu julgo que seria bom também, se o Sr. Presidente ouvir o Dr. Alberto Alves Carvalho, mas porventura, ou agora, ou no outro momento, conforme entenda.
O Dr. Alberto Alves Carvalho tem a palavra.
Obrigado. Não, apenas referir o seguinte, nos últimos meses, a RTP1 até subiu as audiências. E além disso, se nós olharmos, compararmos a RTP1 com a SIC e a TVI, constataremos que a RTP1 está a descer menos. Enfim, há uma fragmentação das audiências, tem a ver com o alargamento muito grande do mercado audiovisual e do número de serviços de programas, mas a RTP1 desce menos, nos últimos 10 anos, desce claramente menos do que a SIC e, sobretudo, do que a TVI. E, portanto, olhar para a quebra de audiências da RTP sem ver o contexto e sem comparar a RTP1 com a SIC e com a TVI, por exemplo, parece-me errado.
Muito obrigado, Dr. Alberto Santos Carvalho. Muito obrigado, Dr. José Carlos Vieira de Andrade. A minha experiência diz-me que certamente esta pergunta será mais vezes colocada e, portanto, teremos tempo para aprofundar este e outros temas que já foram aqui questionados e respondidos. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra também durante os próximos 5 minutos para colocar as questões que entender, a Sra. Deputada Sara Velejo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas referir que a sua profecia irá concretizar-se, porque eu próprio vou aqui dar a oportunidade ao Sr. Presidente do Conselho Geral Independente, o Sr. Professor Dr. José Carlos Vieira de Andrade, que cumprimento, os restantes membros do Conselho, de poder aprofundar algumas das questões que sentiu necessidade de fazer. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, esta audição fecha um ciclo de audições estatutárias que temos vindo a fazer aos diferentes órgãos que esta Assembleia ouve anualmente no cumprimento daquelas que são as suas competências e no seguimento daquelas que são as obrigações estatutárias dos diferentes órgãos da RTP. E começaria por agradecer toda a documentação que o CGI atempadamente nos enviou, também a apresentação aqui feita. E começaria então por começar por este ponto. No quadro daquelas que são as audições que aqui temos tido, têm vindo a ser colocadas questões de variedíssima ordem, que traduzem também e desde logo diferentes visões que se têm daquele que é o papel de que um serviço público de televisão, ou até da inexistência dele, deve ter. Essas visões têm feito o seu caminho. E ainda recentemente, nesta Assembleia, tivemos a oportunidade de discutir mais uma vez uma proposta que pretendia eliminar a CAV e, com isso, por consequência, o serviço público de rádio e televisão. O Sr. Presidente já teve aqui a oportunidade de falar deste tema, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Sabemos bem, por muito que o pretendam esconder, existe efetivamente uma verdadeira intenção de algum quadro partidário de fazer eliminar e perigar aquilo que é a existência de um serviço público de rádio e de televisão. Tanto mais, apesar de dizerem que não, mas a verdade é que ela está expressamente clara na proposta que apresentaram em sede de revisão constitucional da eliminação do preceito constitucional que define a existência de um serviço público de rádio e de televisão naquilo que é o quadro de funcionamento do Estado português. Só temos que agradecer a declaração de interesses frontal, porque depois também não ficam dúvidas sobre a forma como visualizam e qual é o seu entendimento sobre a existência do serviço. Portanto, a primeira questão que eu aqui gostaria de colocar tem que ver precisamente com este tema. Consideram possível a existência de um serviço público dependente apenas daquelas que são receitas publicitárias? Um financiamento desta natureza não poderia fazer perigar aquela que é a independência, a liberdade de programação, o pluralismo das abordagens e ainda a diversidade dos conteúdos que a RTP disponibiliza? Mas já que estamos a falar do financiamento, consideram, e o Sr. Presidente já teve a oportunidade de aqui colocar, mas pedia que lhe aprofundasse então, se consideram este sistema adequado, já sabemos que consideram que ele deve ser revisto, que alterações são estas então que sugerem que possam ser feitas nesse quadro? Mas dizia que há um conjunto de questões que têm aqui sido suscitadas nas diferentes audições que temos tido a oportunidade e também o contrato de concessão é um tema que temos vindo aqui a abordar com frequência. A principal missão do CGI é precisamente a de supervisão e de fiscalização interna do cumprimento daquelas que são as obrigações do serviço público de rádio e televisão previstas naquilo que é o contrato. E está em curso, como sabemos, a revisão do contrato de concessão, que tem como principais desafios responder às mudanças que a crescente digitalização, quer da prestação de serviços de audiovisual, quer também das práticas de consumo de conteúdos por parte do público, nos coloca nos dias de hoje. E não podia, como é óbvio, também deixar aqui de referir aquilo que é a existência multiplataforma da RTP, nomeadamente sublinhar, como gosto de fazer sempre, o papel que a RTP Play tem hoje enquanto plataforma de streaming, uma verdadeira Netflix portuguesa, para citar aqui já o Sr. Presidente do Conselho de Administração, que nos disse isso mesmo e com quem concordo. Mas voltando ao tema do contrato de concessão, o Governo criou recentemente o livro branco sobre o tema, e aquilo que gostaríamos de colocar, a questão que gostaríamos de colocar ao CGI é precisamente a forma como consideram que o contrato de concessão e quais as questões que colocam às alterações necessárias a ser feitas naquilo que diz respeito ao contrato de concessão, particularmente tendo em conta aquilo que é o futuro que aqui já referiu como preocupação, aquilo que é o futuro do próprio serviço de televisão e de rádio, especialmente tendo em conta a sua natureza de multiplataforma. A este respeito, gostava de referir que as questões das audiências, como estávamos aqui a colocar há pouco, têm aqui sido bastante colocadas, mas nós não podemos hoje medir audiências como medíamos, ou até, referindo aqui a questão que também referiu, ter sido uma observação que a ERC colocou relativamente às questões da própria programação e da sua resposta em termos daquilo que são as acessibilidades. As medições desta natureza, e tendo em conta as audições, não podem ser feitas como eram feitas há uns anos atrás. O próprio cumprimento do serviço público tem que ter em conta também os serviços que são prestados fora daquilo que é o âmbito apenas da televisão do CUR, não é? E também da rádio. E, portanto, daria aqui a oportunidade ao Sr. Presidente de poder aprofundar estes temas, e já vi que ultrapassei o meu tempo e para já ficaria por aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velez. Tenho a palavra também para responder, até 5 minutos, o Sr. Presidente do Conselho Geral Independente da RTP, professor José Carlos Vieira de Andrade. Tem a palavra.
Muito obrigado. De facto, entendemos que a CAV é fundamental para manter um serviço público com estabilidade financeira. Isso é. E que, portanto, a substituição da CAV por indemnizações compensatórias, pura e simplesmente, dado que as receitas comerciais nunca seriam suficientes, até porque há limitações, desde logo ao nível da publicidade, limitações legais, que certamente serão de manter e que entendemos, que compreendemos que tenham que ser mantidas, as receitas comerciais, de facto, são limitadas. Podem subir, podem ser aumentadas com certeza, mas serão sempre limitadas, e a publicidade também tem limites. Atualmente as receitas publicitárias são 10% das receitas comerciais, não chega a 20% do orçamento da RTP, portanto podem crescer, mas não são capazes, obviamente, de assegurar um financiamento suficiente, e estaria sempre dependente da RTP de indemnizações compensatórias, e isso prejudica, e não é só simbolicamente, é na realidade, como se sabe, a independência da RTP e até a sua estabilidade diária ou mensal, portanto, do próprio dia-a-dia. Portanto, isso não está em causa. O que é que se propõe? O CGI não estudou o assunto em termos de ter uma resposta definitiva. Fala-se naturalmente, por exemplo, na hipótese de poder haver protocolos com algumas entidades, designadamente para certos serviços prestados, como, por exemplo, na RTP África ou da RTP Internacional, protocolos com instituições, geralmente públicas, que possam, digamos, cofinanciar algumas dessas atividades. Agora, de qualquer modo, neste momento, estamos um pouco dependentes daquilo que venha a ser a definição do próprio serviço público. Isto é, o livro branco e a circunstância de o Governo ter optado por fazer uma reflexão global sobre o serviço público, faz com que estejamos num momento de espera, que, portanto, a resposta também depende muito daquilo que venha a ser no futuro o serviço público. Gostaríamos, obviamente, por exemplo, isto agora é um ponto, enfim, muito de pormenor, que, por exemplo, a RTP não tivesse chamadas de valor acrescentado. Por exemplo, gostaríamos que não tivesse chamadas de valor acrescentado e televendas. Gostaríamos que a RTP pudesse ser diferente, né, por exemplo, nesse aspecto. Mas isto é um pormenor, de facto. A hipótese mais normal para nós seria a atualização da CAF. A atualização da CAF, de acordo com a inflação, resta saber se isso seria suficiente, mas essa seria, afinal, a CAV é, em termos europeus e em termos comparativos, das menores que existem na Europa. As pessoas mais carenciadas estão isentas disso, portanto, embora compreendemos que a ligação à eletricidade e ao consumo de eletricidade, sobretudo no momento em que a eletricidade é realmente está cara, é difícil politicamente. Enfim. No entanto, essa é uma questão política que terá que ser enfrentada, porque é necessário garantir à RTP, se quiser se manter o serviço público, uma estabilidade financeira. Quanto ao contrato de concessão, a ideia é justamente, também está dependente, naturalmente, das conclusões do Livro Branco e do que seja adotado pelo Governo neste momento. Nós sabemos é que aquilo que estava a ser previsto na revisão anterior do contrato pelo governo anterior era irreal, era, enfim, até era ótimo, na medida que era o aumento e o alargamento de um canal do conhecimento e mesmo ao nível de um canal infantil, enfim, tudo isso podia ser e era positivo, aliás, está previsto até no contrato de concessão atual, mas de facto não é realizável sem uma enorme alteração que se torna imprevisível em termos de financiamento. E, por outro lado, aquilo que podemos dizer é que o que é absolutamente necessário é a tal flexibilidade que falei há pouco. Assegurar que a empresa não possa organizar-se e funcionar de forma a conseguir as sinergias entre as várias plataformas dentro realmente da empresa. E, portanto, não pode ser tão rígida como é atualmente, mas, como também disse, essa rigidez vem da própria lei. Portanto, para que isso seja possível, será necessária uma alteração legislativa. Muito obrigado, uma vez mais.
Muito obrigado.
Eu agora deixo de pedir.
Sim, para... sim, sim.
Porque,
sim.
Entretanto, havendo uma clemência, a clemência, enfim, é abusada naturalmente. Muito obrigado.
Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos prosseguir, dando agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra também para colocar, durante os próximos 5 minutos, as questões que entender, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar os membros do Conselho Geral Independente da RTP, aqui presentes e cuja presença agradecemos. Possivelmente algumas das questões que vou colocar já terão sido explicadas durante as intervenções anteriores, no entanto, não posso deixar de colocar algumas dúvidas. Nesta audição anual vem o Chega a colocar as seguintes observações e questões. As linhas de orientação estratégica da RTP determinam que cabe ao Conselho Geral Independente definir e divulgar publicamente as linhas orientadoras para a RTP, às quais se subordina o processo de escolha do Conselho de Administração e do respectivo projeto estratégico para a empresa. Compete genericamente ao vosso Conselho velar pelo cumprimento das obrigações de serviço público contidas na lei e no contrato de concessão do serviço público de rádio e televisão. Desde já, gostaria de questionar se tem informação de como está a decorrer a elaboração do livro branco do Serviço Público de Rádio e Televisão e se está garantido que seja apresentado até ao final de abril, como previsto. Na resolução do Parlamento Europeu de 21 de maio de 2013 sobre as Cartas dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a propósito da liberdade dos meios de comunicação social, é salientada a relevância de um financiamento adequado proporcionado e estável para garantir a independência política e económica dos meios de comunicação social de serviço público. Em 8 de fevereiro de 2023, o Presidente do Conselho de Administração da RTP afirmou que, provavelmente, a empresa vai ter uma situação de quase equilíbrio ou até positiva em 2022, melhor que a expectativa de prejuízos que tinha sido avançada em junho. Ora, consideram Vossas Excelências que o atual financiamento da RTP é adequado tendo em vista a prossecução destes objetivos? E o que nos podem dizer sobre o problema da sustentabilidade financeira da empresa? Que novas fontes de financiamento julgam os senhores serem potenciais mais-valias, como o caso do streaming e da publicidade, e se existe a possibilidade da CAV vir a ser complementada por estas novas formas de financiamento, isto é, novos modelos que promovam o autofinanciamento da RTP, diminuindo desta forma a dependência existente das contribuições dos cidadãos. Reafirmo que não estamos com isto a propor o fim da CAV, mas temos que dar nota que a CAV também é paga por todos os imóveis que tenham um contador de luz, como por exemplo armazéns. Portanto, e não faz isto, na nossa opinião, não faz sentido. Um outro tema que gostaríamos de tratar e conhecer os vossos contributos prende-se com o facto de não ser possível a substituição pontual dos quase 40 funcionários que estão de baixa prolongada ou requisitados pelo Estado, como exemplo o caso do Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. O que nos podem dizer sobre isto? E ainda, a questão da existência de alguns processos judiciais que estão a ser movidos contra a RTP pelos trabalhadores, que entretanto passaram a efetivos. Uma outra questão que gostaríamos de partilhar com Vossas Excelências surge no seguimento de uma consideração partilhada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, Nicolau Santos, a quando da visita desta Comissão à RTP. Qual a vossa opinião sobre a possível criação de um grande órgão de comunicação social público que vise uma possível fusão entre a Lusa ou a RTP, ou pelo menos o trabalho conjunto entre as duas entidades? Permite-me ainda recordar que as linhas de ética da Rádio e Televisão de Portugal prometem uma programação diversificada e que a diferenciação da Rádio e Televisão públicas deve estar na afirmação da programação pela coerência interna e complementaridade, e não através de um exercício de concorrência com outras estações, replicando somente o mesmo tipo de conteúdos dos outros operadores. A RTP tem uma função, na nossa opinião, diferente das estações privadas de televisão. Neste sentido, que medidas estão a ser tomadas para garantir o pluralismo da expressão política e cultural, de tal forma que considere todas as correntes de opinião significativas? E neste ponto, não podemos deixar de reiterar a nossa preocupação pela exclusão das transmissões de corridas de touros por parte da RTP. Veio ao público, em 15 do corrente, num boletim da Comissão de Trabalhadores, que os regulamentos da empresa têm sido aprovados sem audição prévia das Comissões de Trabalhadores. Na RTP, aparentemente, esta obrigação legal nunca é observada e os regulamentos são aprovados sem a Comissão de Trabalhadores ser ouvida. O que nos pode dizer sobre isto? E mesmo para finalizar, não poderia deixar passar algo que me apercebi no passado sábado, 25 de março, durante o programa 3 às 19, na RTP3, que durante a tradução das declarações do Ministro do Interior francês, quando este se refere claramente à extrême gauche e ultra gauche, a tradução para português foi de extrema direita. Ou o senhor tradutor não sabe distinguir de direita, ou estamos perante uma flagrante manipulação e desinformação que uma vez mais protege as sinistras ideologias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem a palavra para responder o Sr. Presidente do Conselho Geral Independente da RTP, Dr. José Carlos Vieira de Andrade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à primeira pergunta, a resposta é simples. Não temos notícia direta da evolução dos trabalhos do Livro Branco, nem tínhamos que ter, mas daquilo que sabemos, tanto quanto sabemos, ela estará, tudo indica que ela estará pronta no tempo previsto. Mas, como disse, não temos dados oficiais sobre o assunto. Quanto ao financiamento, de facto, este ano de 2022, ia dizer, por milagre, porventura, a RTP vai ter, ou terá, provavelmente até um resultado político positivo, ainda que muito limitado, contra, as, como disse, as expectativas e as previsões, mas, de facto, é necessário assegurar, como já disse antes, é necessário que se assegure efetivamente uma sustentabilidade, a sustentabilidade financeira da RTP. E isso implica, já falámos aqui de eventuais alternativas, embora em grande medida possa também ser conseguido através do aumento das receitas comerciais, que, geralmente, na internet, isso é o objetivo, mas parece-me que, de facto, esse aumento das receitas comerciais, que é um desejo e que é uma possibilidade, não, poderá não ser suficiente. E daí que a manutenção e a atualização da CAV continuem sempre a ser, porventura, um modo necessário para assegurar não só a satisfação das necessidades atuais, mas, sobretudo, da realização daquilo que se pretende no futuro próximo, seja o serviço público. Enfim, é claro que o estudo dessas possibilidades, como disse há pouco já, depende também do âmbito que se pretenda desenvolver o serviço público. Quanto aos processos judiciais na empresa, de facto eles já existem e têm existido já há muito tempo e decorrem, em grande medida, justamente de a RTP estar sujeita a limitações legais que propiciam a existência de situações de falsa e de verdadeira precariedade. E, naturalmente, quando essa precariedade é verdadeira, ou pelo menos nesses casos, os tribunais, naturalmente, têm de e devem ordenar a integração, que não é porque não... que a RTP não pôde ou não pode fazer por si. Há aqui algo de absurdo. Mas, e julgo que por isso mesmo, como disse logo no início, que é necessário e importante que a RTP veja revisto o regime que lhe é aplicado, de modo a permitir uma gestão racional que evite justamente este absurdo dos trabalhadores serem obrigados a ir para o tribunal para obter uma imposição de contratação que poderia ter sido feita pela empresa caso tivesse essa possibilidade no contexto legal. Enfim, não sei se já ainda tenho uns segundos. Quanto aos regulamentos aprovados sem a Comissão de Trabalhadores, não tenho conhecimento de qualquer regulamento que tenha sido aprovado sem ouvir a Comissão de Trabalhadores. O que há é, de facto, julgo eu, até agora, decisões que são tomadas, ordens de serviço, que não, umas necessitam, outras não, a aprovação ou a audiência prévia de Comissão de Trabalhadores. Não temos conhecimento de infração de quaisquer regras nesta matéria. Quanto ao aspecto, quanto ao pluralismo, os dados da ERC são realmente claros no sentido do relatório para 2021, que de facto há um equilíbrio respeitado quanto às várias, ao tratamento das várias correntes de opinião e, nesse sentido, o pluralismo tem sido assegurado pela empresa. De qualquer modo, isso é uma tarefa cabe à ERC, não necessariamente ao Conselho Geral Independente, mas tanto como resulta do relatório da ERC, não há razão para estar preocupado com o pluralismo dentro da informação da RTP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Prosseguimos. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar também o Conselho Independente da RTP. Pedi desculpa não estar aqui desde o início da audição, mas estão a decorrer outros trabalhos parlamentares nos quais tive que estar. Em relação à Iniciativa Liberal, penso que não é preciso reafirmar a posição de princípio de que somos contra a existência de canais de televisão e rádio que estejam sob a tutela do Estado, e isto porque, apesar da existência de vários operadores, a RTP é a única que se mantém subsidiada por todos nós. No nosso entender, as chamadas obrigações de serviço público que estão atribuídas à RTP podem ser asseguradas, até com vantagem, por operadores privados mediante contratos de concessão. E entre atribuições previstas por lei à RTP, inclui-se, por exemplo, a informação, formação e entretenimento público, bem como a promoção da cidadania, do pluralismo e da diversidade. Mais uma vez, estas matérias podem ser cumpridas, até com vantagens, por operadores privados. Aponto para a possível vantagem, porque, como é sabido, existem pelo menos dois outros canais com audiências que são muito superiores às que existem na televisão pública, e ainda menos compreensível é que a RTP, para cumprir as referidas obrigações de serviço público, tenha uma necessidade de manter oito canais televisivos, como a RTP1, RTP2, RTP3, RTP Memória, RTP Madeira, RTP Açores, RTP África, RTP Internacional, e ainda mais sete canais de rádio, como a Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP Madeira, RDP Açores, RDP África e RDP Internacional. Tudo isto exige um esforço financeiro adicional aos portugueses, que já estão muito sobrecarregados com tributações de todo o género, e por isso a IEL defende a extinção da CAV e continuaremos a propor o fim do pagamento obrigatório compulsivo e que para nós é injusto. O Sr. Presidente defendeu hoje a atualização anual da CAV, segundo valores da inflação, no sentido dos portugueses pagarem ainda mais. E eu gostava de perguntar se lhe parece justo que, tendo nós 20% da população que vive abaixo do limiar da pobreza e que, fruto da inflação, ficou ainda mais pobre e com menos poder de compra para bens essenciais, sejam obrigados a pagar ainda mais para manter um serviço que é dito público, quando público quase não tem, porque não tem audiências. E continuamos a perguntar que serviço público pode ser prestado quando não existe público. Pelo menos em quantidade significativa. É que os números demonstram e são claros. Em 2022, a RTP teve uma fatia média de audiências de sensivelmente 11% e a RTP2 só conseguiu captar 0,8%, muito atrás de outros canais televisivos. RTP3, convém dizer também, nem figura nos 10 canais mais vistos da televisão por cabo. Além deste déficit de audiências, há também um déficit de pluralismo político, como já foi apontado e denunciado pela ERC. E é por isso mesmo que nós defendemos, em alternativa, que a RTP se financie com receitas próprias, sem aumentos de capital à custa dos contribuintes. Aliás, importante referir que no relatório anual de avaliação da observância do princípio do pluralismo político, a ERC revelou que tanto a RTP1 como a RTP2 deram maior destaque ao conjunto do governo e do PS, só depois seguindo outros partidos políticos. E por isso a RTP, uma RTP que seja livre da tutela do Estado, poderá trazer vantagens que sejam reais e potenciais. E por isso gostava de lhe fazer um conjunto de perguntas, desde logo, e que sejam mais relativamente à operacionalidade da RTP. Se vos preocupa a situação da obsolescência tecnológica da RTP, que já foi denunciada pelo Conselho de Opinião da empresa e que tem especial reflexo na atividade que desenvolve na região autónoma da Madeira, como é que comentam a existência de numerosas situações de vínculos precários na RTP, Tendo sido denunciada a falta de formação jornalística de alguns correspondentes nas Ilhas Açorianas que trabalharam para autarquias locais ou para a empresa SATA, se irão estas anomalias ser solucionadas em breve. Perguntar também se é a vossa intenção rever o código de ética e conduta da empresa, como já também foi recomendado pelo Conselho de Opinião. Aqui em, o Sr. Ministro da Cultura também já manifestou uma intenção de rever o contrato de concessão de serviço público, perguntar se apoiam esta iniciativa. E, por último, o Presidente do Conselho de Administração da RTP, também ouvido nesta comissão, disse recentemente que a lei da televisão deve ser revista. Perguntar se concordam com esta afirmação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Vamos dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Geral Independente, Dr. José Carlos Vieira de Andrade, para tentar responder em 5 minutos às várias questões que foram colocadas. Tem a palavra.
Até agora não consegui, mas vamos ver. Ora bem, naturalmente que a intervenção da Sra. Deputada se faz num contexto e a partir de uma posição que não é aquela que existe na realidade hoje, com base nas leis aprovadas por esta Assembleia. Portanto, enfim, com certeza que é perfeitamente defensável e justificável que a defesa da opinião de que não deve haver um serviço público de televisão ou que as obrigações de serviço público possam ser contratadas com privados, mas, enfim, não é essa a realidade que nós temos, não é essa a realidade que existe na generalidade dos países da União Europeia e, portanto, julgo que o Conselho Geral Independente aqui não tem de se pronunciar. Embora, já agora, digo que, e aqui até posso dizer isto pessoalmente, para justamente não comprometer o Conselho Geral Independente, julgo que seria muito complicado realizar contratos de concessão com diversas entidades privadas para realizar todas aquelas obrigações de serviço público de que falou, porque certamente não quer acabar com a ligação com os nossos imigrantes e os portugueses que vivem nos outros países, certamente não quer acabar com a relação com a África e com os países de expressão africana portuguesa, certamente não quer acabar com o arquivo da RTP e a memória associada a toda a tradição de... Certamente não quer acabar. E, portanto, isso significaria, se calhar, fazer 20 contratos de concessão com privados para realmente conseguir aquilo que realmente a RTP faz com espírito de serviço público, porque essa é que é a diferença. A diferença é que há muita coisa que se pode contratar com os privados. Talvez não seja esta a função mais adequada ou a atividade mais adequada que se deva contratar com privados. Bem, mas aqui, como disse, é uma opinião pessoal que gostaria, cujo parênteses gostaria de fechar aqui. Quanto à CAV, de facto, é mau, eu percebo perfeitamente que é mau pagar a CAV, mas aquilo que se pode dizer é que, como disse há pouco e repetir, a CAV, apesar de tudo, é contribuição, comparado com, em termos com o que acontece na Europa, é das mais baixas contribuições da sociedade para o Estado, e as pessoas mais vulneráveis estão isentas da CAV. E pode pensar-se vários mecanismos para conseguir e manter realmente isso. E o que está em causa apenas é, a atualização da CAV e não necessariamente a sua subida. Quanto às audiências, enfim, as audiências, como já falámos há pouco, audiências neste momento, até como disse o Dr. Araújo de Carvalho, nem sequer estamos no pior dos momentos, mas de facto preocupa-nos, mas julgo dizer que a RTP neste, em todo o seu contexto não é ouvida, e que os privados são ouvidos, mas os privados são ouvidos justamente, se calhar, porque fazem coisas que a RTP não pode nem deve fazer. E, portanto, acho que a RTP tem uma das características, é a diferença, e essa diferença tem a ver com com uma programação de qualidade, e uma programação para todos os públicos, e isso implica limitações e obrigações que os privados não têm. Porventura, será essa falta de limitação que permite alguns acréscimos de audiência, ainda que limitados realmente aos privados. Quanto ao déficit de pluralismo, julgo que justamente não existe. De facto, a ERC, realmente nesse aspecto, não está preocupada, e nós também não. No que respeita à informação da RTP. Vários aspectos que falou, em termos de perguntas, são aspectos que dizem respeito mais à gestão da empresa em si, e de facto a RTP, o Conselho Geral Independente, enfim, não tem propriamente poder de gestão, não acompanha isso, mas claro que já falámos aqui da necessidade e da conveniência e de acabar com vínculos precários, repito, falsos e verdadeiros dentro da RTP. Quanto à revisão do contrato de concessão, é óbvio que ela tem que ser feita, e como também me disse logo de início, isso implica também uma revisão das próprias leis, e não sendo suficiente, foi um ponto que foi salientado logo de início, não sendo suficiente que haja uma revisão do contrato de concessão. De qualquer modo, essa revisão vai ser feita com certeza a partir das reflexões e das conclusões que esperamos venham da comissão que foi nomeada para o efeito, Comissão do Livro Branco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Prosseguindo, vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra também nos próximos 5 minutos a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento o Senhor Presidente do Conselho Geral Independente, todos os membros do Conselho Geral Independente aqui presentes. Eu gostaria de começar a fazer uma referência genérica, mas muito importante, porque estamos aqui porque há de facto uma disposição constitucional, e bem, que refere que o Estado tem a obrigação de garantir o serviço público de rádio e televisão. E aquilo que é garantido, podemos aqui naturalmente depois fazer uma apreciação relativamente aos próprios programas e aos conteúdos da panóplia de oferta que a RTP tem nos seus múltiplos canais e plataformas. Mas a verdade é que este serviço público de rádio e televisão só é possível assegurar por um verdadeiro serviço público e que uma empresa que tenha gestão pública. Porque os grupos privados da área da comunicação social, naturalmente aquilo que norteia a sua intervenção são outros objetivos, que serão os deles, mas que não é a questão de garantir um serviço público de rádio e televisão. E a RTP tem aqui um papel que é de facto indiscutível e de enorme importância, que nós também gostaríamos de referir. Já foi aqui colocado alguns desses aspectos, do ponto de vista da coesão social e territorial, do ponto de vista da promoção da língua e da cultura, da pluralidade, da independência, da promoção do conhecimento, seja da educação, da ciência, da investigação, das artes, o papel junto das nossas, da comunidade portuguesa, que está pelos diversos países, mas também a diversidade de conteúdos dirigida a diferentes camadas da população e dirigida também a diversas faixas etárias. E estes são aspectos que, de facto, são de uma enorme importância. E qual é que é a questão que se coloca e que tem e que nós queremos abordar nesta nossa intervenção em três aspectos? as questões de financiamento, as questões que se prendem com a modernização dos equipamentos e inovação tecnológica e, naturalmente, as questões também com os seus trabalhadores. Porque, de uma forma ou de outra, a garantia de condições, e aqui o Governo tem responsabilidades, tem muitas responsabilidades, que é necessário garantir condições para que, de facto, este conjunto de objetivos e esta que é a missão e a garantia do Serviço Público de Rádio e Televisão seja, de facto, assegurado e que possa, naturalmente, ir mais longe, com maior produção de produção própria, maior capacidade da própria RTP nesta sua produção e que, naturalmente, todos eles contribuem, ou de certa forma, contribuem para a concretização destes mesmos objetivos. Sobre as questões de financiamento, foram aqui colocadas diversas preocupações, até pelo Sr. Presidente do Conselho Geral Independente, preocupações que nós que temos suscitado e que se prende, de facto, com um modelo de financiamento. Aqui a questão não é se o financiamento é público, porque o que garante, de facto, a independência, quer do poder político, quer do poder económico, é a garantia de um financiamento público à própria RTP. A questão que se coloca e aquilo com o qual temos estado confrontados são constrangimentos que resultam das opções políticas do Governo. Todo este conjunto de limitações, de restrições, nomeadamente de sujeição a alterações, autorizações no âmbito do próprio plano de atividades e orçamento da RTP, que cria, de facto, um conjunto de dificuldades. Estamos a falar no plano do investimento, estamos a falar, nomeadamente, também no plano da contratação dos próprios trabalhadores, porque ao se impor que não se pode contratar trabalhadores, a não seja para substituir quem se aposenta ou quem sai da RTP, de facto, constitui uma limitação porque não permite também, por exemplo, uma das questões que está colocada como sendo uma grande preocupação, que é do maior investimento no plano digital, naturalmente é necessário dotar a RTP das condições, dos meios, quer do ponto de vista dos equipamentos, quer do ponto de vista também dos recursos humanos, que permitam dar essa resposta e que tenha havido essas limitações. Como também o facto de a RTP não ter indemnizações compensatórias há um conjunto largo de anos, constitui também, efetivamente, aqui uma limitação e que nós consideramos que deve ser revertida. Este era um primeiro aspecto que gostaria de falar, já me resta pouco tempo para os outros dois, mas queria salientar duas preocupações. Uma sobre a obsolescência no plano dos equipamentos da RTP, incluindo até de viaturas de exterior. Nós esta semana tivemos a oportunidade, nós, PCP, tivemos a oportunidade de fazer uma visita à RTP, onde este conjunto de questões tivemos a oportunidade de abordar e, de facto, são questões de grande preocupação e que deve haver aqui um reforço significativo no plano dos investimentos, exatamente para contribuir para este objetivo, da própria RTP poder alargar, ir mais longe, mas também de ter maior capacidade, inclusivamente, para a produção própria. Preocupa-nos também as condições em que se encontra a RTP Açores e a RTP Madeira, em particular, seja do ponto de vista também dos equipamentos, seja do ponto de vista dos correspondentes em determinadas ilhas, quer no arquipélago da Madeira, quer no arquipélago dos Açores. E uma última questão que gostaria de abordar, que se prende com os trabalhadores, porque para além da necessidade, a valorização do trabalho e a valorização dos trabalhadores é condição, naturalmente, para que a RTP possa alcançar os seus objetivos e que, naturalmente, quando falamos nisto, falamos, naturalmente, do reforço e do aprofundamento do serviço público de rádio e de televisão. E, obviamente, isso não se compadece com desajustamento de carreiras, com baixos salários, nem se compadece com a precariedade e continuar a existir um conjunto de trabalhadores que desempenham funções permanentes, mas que os seus vínculos são precários. Grande preocupação, já falei na contratação, mas grande preocupação também com a formação. E formação que, naturalmente, que permita também ir ao encontro daquelas que são as necessidades. Esta foi uma questão que nos foi suscitada em particular, até pela Comissão de Trabalhadores da RTP nesta semana, que há necessidade, de facto, aqui de um incremento a este nível. E a questão, naturalmente, é geral. Também gostávamos de ouvir, por parte do Conselho Geral Independente, relativamente a estas questões que nós aqui colocamos, também a sua observação relativamente a elas, no quadro, obviamente, daquilo que são as competências.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Devolvemos a palavra para tentar responder ao Sr. Presidente do Conselho Geral Independente da RTP, Dr. José Carlos Vieira de Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, em princípio, queria só começar por concordar quase completamente, nem quase preciso de quase concordar com as observações feitas, que de facto vão ao encontro do modo como o Conselho Geral Independente entende e compreende o serviço público de comunicação social, de facto previsto na Constituição, como um serviço que não é um serviço do governo. Não é um serviço do governo, não é um serviço da comunidade, e justamente por isso é independente, não apenas perante o governo e a administração, mas também perante todos os interesses político-partidários ou interesses setoriais económicos que realmente não podem prevalecer em função da realização desse interesse público comunitário. Quanto ao financiamento, pois estamos, enfim, julgo que não temos mais nada a acrescentar. De facto, é necessário assegurar um financiamento estável, e isso implica necessariamente a existência da CAV ou de outro mecanismo que se invente, mas que seja estável. E as indemnizações compensatórias não são estáveis e, sobretudo, não asseguram a independência perante o governo, embora possa haver o crescimento de outras receitas. A nível da Europa, a média é de que a contribuição pública seja mais ou menos 50% do financiamento necessário para a empresa, que, enfim, poderá eventualmente pretender atingir-se esse objetivo, que é a média europeia, mas implicará necessariamente realmente a manutenção realmente da CAV. Quanto à obsolescência tecnológica, de facto tem havido ultimamente um grande investimento, aliás em 2021 houve sobretudo também um grande investimento em termos de modernização tecnológica, mas de facto as necessidades são constantes, e as novas necessidades implicam necessariamente uma modernização tecnológica que implica mais investimento. Sendo certo que a RTP, para além do investimento que faz relativamente ao serviço público, tem também outras obrigações de investimento que não se podem esquecer, que é sobre a produção cinematográfica e audiovisual independente. Essa é uma obrigação legal que, aliás, também, de algum modo, pode reverter no sentido de algumas receitas para a própria RTP, a partir justamente do aproveitamento dos produtos daí advenientes, mas o investimento nessa área da produção cinematográfica e audiovisual independente, que é uma obrigação que foi aumentada para 10% do valor da CAV, com algumas limitações, é também um investimento que a RTP tem de fazer. Quanto ao pessoal e aos trabalhadores, de facto, os problemas da precariedade são problemas, já nos referimos a eles, de facto é um absurdo a situação atual, o resultado da situação atual relativamente. E é até um absurdo que corresponde a uma dependência do governo. Embora não seja uma dependência a nível de conteúdos, não há uma dependência a nível de produtos, mas há uma dependência a este nível que pode prejudicar a própria gestão racional, como disse, da empresa. É necessário, fundamental, o rejuvenescimento e a capacitação dos trabalhadores. São necessários novas competências e, portanto, aqui, de facto, como disse, estamos de acordo, a formação das pessoas, a formação é fundamental para conseguir os objetivos. É uma questão de organização, mas é também aqui uma questão associada à função, à atividade. E, de facto, sem uma capacitação dos trabalhadores e sem uma formação que, desde logo, formação técnica e a atração de pessoas que possam realmente corresponder a estas novas necessidades. Sem isso, a empresa também não poderá realizar a sua missão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos à última intervenção de um grupo parlamentar, neste caso do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, que é simultaneamente também vice-presidente desta comissão. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Conselho Independente da RTP. Nós entendemos que o debate sobre o serviço público de televisão, sobre o serviço público que é representado pela RTP, que não é só de televisão, deve ser como a RTP2, culto e adulto, e que isso implica perceber que o serviço público que é prestado pela RTP não é um serviço que esteja, não é um puro serviço de comunicação que esteja ou que possa estar sujeito a guerras de audiências, porque isso tornaria a RTP num produto igual a todos os outros e mataria até qualquer tentativa de oferta diferenciada, como aquilo que acontece na 2 ou na Antena 2 ou mesmo a Antena 3, e tiraria e representaria um risco brutal para o país, que é de concentrar os meios de comunicação e de informação em um ou dois grupos económicos, cada um com os seus interesses políticos, porque esses grupos económicos nem são independentes, nem se lhes exige que sejam tão independentes do poder político como se exige à RTP, nem se escrutina tanto a independência desses grupos económicos relativamente ao poder político como se escrutina a RTP. E, portanto, é essa a nossa preocupação, é que a RTP seja uma referência. E que, sendo uma referência, ela tenha escrutínio democrático e tenha também métodos de funcionamento democráticos e distintos daqueles que marcam os grupos privados. Eu ouvi com atenção dizer que além da revisão do contrato de concessão, há outras leis que é necessário rever para que a RTP não se inclua num regime indiferenciado de empresas públicas. Pergunto-lhe exatamente que diferenças são estas que a RTP deve ter relativamente ao regime das empresas públicas, se são no sentido da autonomia e, dentro dessa autonomia, como é que a RTP deve ser gerida. A Comissão de Trabalhadores da RTP reclama há muitos anos mais transparência e mais participação dos próprios trabalhadores na gestão da RTP, e quando eu digo transparência, é transparência de tudo, até, por exemplo, salarial. Haver possibilidade de perceber se há ou não trabalhadores na RTP a fazer o mesmo trabalho, mas a ganhar salários diferentes, ou com que valores é que determinadas empresas ou produtoras são contratadas, ou apresentadores, ou jornalistas, e participar na gestão desses gastos. Portanto, eu pergunto se essa é uma possibilidade que veriam com bons olhos no âmbito deste regime diferenciado de empresa pública, que permitiria à RTP fugir aos critérios economicistas e aplicar nos seus critérios de gestão financeira também o serviço público, que não se compadece de critérios economicistas e de guerras de concorrência. Queria perguntar, o outro risco em relação à privatização da RTP tem a ver com a produção nacional. A RTP tem um papel, papel definitivo na promoção da produção nacional, na produção e na sua divulgação. Recentemente houve uma decisão, um anúncio de uma decisão do Governo de que iria limitar o mínimo de música portuguesa legal nas rádios de 30 para 25%. Isso até teve uma polémica pelas declarações completamente... não as vou classificar para não ser desagradável, mas pelas declarações desagradáveis que vieram dizer que Portugal não tinha 30% de música portuguesa com qualidade para passar nas rádios, na altura da Associação da Radiodifusão. E, portanto, eu pergunto se os 30%, essa é a proposta do Bloco, se na vossa opinião se deviam manter como limite de música portuguesa. Dizer que acompanhamos a perspectiva sobre as chamadas de valor acrescentado e de televendas. E uma última questão que tem a ver com a precariedade. Há muitos relatos de precariedade na RTP. Precariedade e baixos salários para cargos, para técnicos e para muitos trabalhadores da RTP. A pergunta é: depende mesmo de uma alteração de financiamento ou de um novo contrato de concessão, independentemente podemos discutir isso, um mínimo de justiça laboral na RTP? Ou é possível, numa gestão mais transparente e mais participada, resolver os problemas de precariedade que existem na televisão pública e na rádio, mas a televisão tem sido mais evidente. O problema dos correspondentes nos Açores e na Madeira, o problema de até de candidatos que foram incluídos no PREF-PAP e por razões puramente administrativas não foram vinculados e nunca mais viram a sua situação resolvida, de pessoas que estão em recibos verdes e em prestação de serviços há anos e anos e anos e anos. E a minha pergunta final é se isso não é um mínimo, a justiça laboral não é um mínimo de um contrato, do contrato que está assinado e que o Conselho de Administração tem que cumprir. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua, para responder também durante 5 minutos o Sr. Presidente do Conselho Geral Independente da RTP, o Professor Dr. José Carlos Vieira de Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, julgo que de facto a existência de um serviço público só se justifica se for diferente dos privados. Porque se for para fazer aquilo que fazem os privados, de facto, enfim, tirando talvez a Caixa Geral de Depósitos, não sei, aqui, se for para fazer aquilo que fazem os privados, não vale a pena. Aliás, eu devo dizer que tenho isso escrito já há muitos anos, é mesmo uma frase exatamente nesse sentido. Agora, essa diferença implica, entre outras coisas, também que ela tenha um tratamento especial ao nível da sua organização, como disse no início. Portanto, é essa a pergunta. De facto, a aplicação pura e simples do regime das empresas públicas e o tratamento designadamente ao nível do Ministério das Finanças, da RTP, como qualquer outra empresa pública, tem algumas consequências negativas que também já falámos. E, obviamente que não temos, o Conselho Geral Independente não tem uma proposta específica sobre as alterações que devem ser feitas, no entanto, elas devem situar-se, pelo menos, e à primeira vista, sobre a contratação, sobre os problemas da contratação, designadamente a possibilidade, por exemplo, de haver contratação a termo, e a possibilidade de contratar pessoas em função das necessidades e não apenas em função de determinadas cotas pré-estabelecidas que não têm em conta ou podem não ter em conta as necessidades da empresa. sendo certo que o rigor financeiro terá sempre de ser assegurado. Uma questão, essa obrigação de respeitar e assegurar um rigor financeiro pode ser até acrescida dentro do contexto do tratamento da RTP. Portanto, a ideia de mais autonomia com maior rigor de controle. A outra diz respeito necessariamente à aprovação do plano de atividades e orçamento. De facto, eu acho que é inadmissível que um plano de atividades e orçamento possa não ser aprovado durante um ano inteiro. E, portanto, julgo que aí é fácil conseguir juridicamente uma norma que realmente assegure que os planos de atividade são realmente aprovados dentro do tempo, pelo menos tacitamente, se não forem expressamente. Enfim, mas não temos propriamente uma lista das alterações. Sei que as alterações deviam centrar-se nestas dimensões. Quanto à produção nacional, de facto, e temos aquilo que realmente sei, isso é que, de facto, no caso, por exemplo, da RDP, na área da música portuguesa, a antena 1 tem uma limitação de 60%, ou melhor, tem uma obrigação de transmissão de música portuguesa por 60%. Portanto, o problema não realmente o problema que pôs parece que realmente não se põe. Quanto à precariedade, eu também já falámos sobre isso aqui. De facto, a precariedade é um problema que tem sido crónico nos últimos tempos na RTP. É um problema que também se põe em grande medida e resulta em grande medida justamente da aplicação de critérios que não são diferenciadores relativamente à RTP. E naturalmente não podíamos estar mais de acordo de que a justiça laboral, dentro de um contexto de uma gestão racional de uma empresa, é um aspecto que é fundamental. Não estamos a pronunciar-nos aqui no sentido em casos concretos, mas eles surgem justamente porque o contexto de regulação não é realmente um contexto adequado. Eu não sei se respondi a todas as perguntas. Nós sabemos que as receitas da RTP, enfim, e no caso dos gastos com o pessoal, responderam no ano passado a 91,5 milhões de euros, e de facto essa, no conjunto da receita total, portanto corresponde a 40% dessa mesma receita. De facto, esta dimensão financeira da RTP, também nessa perspectiva, é realmente importante.
Sr. Presidente, muito obrigado pelas respostas. Nós chegamos ao final da primeira ronda. O sinal de que talvez as perguntas tenham sido respondidas é que a esmagadora maioria dos grupos parlamentares comunicaram a intenção de prescindir de uma segunda ronda, mas eu queria perguntar ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda se prescinde também da segunda ronda, certo?
Bem, então chegamos ao fim desta audição. Quero agradecer aos membros do Conselho Geral Independente da RTP a presença, Sr. Presidente José Carlos Vieira de Andrade, Dr. Alberto Charles Carvalho, Dra. Ana Margarida de Carvalho, Dr. Pedro Jorge Bramon, muito obrigado pela vossa presença e pela também esclarecedora e com que responderam a todas as perguntas das senhoras e senhores deputados dos diversos grupos parlamentares. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer uma pequena pausa de 5 minutos e retomamos 4 minutos e retomamos os nossos trabalhos. Muito obrigado.